dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou o Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que nesta edição traz estas novidades para você.
Papo!
Escolinha de Paradesporto para jovens com deficiência no Papo Esportivo.
É, tá!
Você gosta de música? É uma coisa que não pode faltar no nosso programa, e ele está recheado delas. Ouça, curta e compartilhe.
Epa!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão, mandar sugestões, críticas, comentários ou elogios? Não passe vontade. Basta enviar um e-mail para paponobalcão@gmail.com ou uma mensagem via WhatsApp. 11 para quem não está em São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
Pensamentos e reflexões de outra maravilha da poetisa do Brasil, Georgia Bragança.
Papo no Balcão. Balcão.
A grande atriz e sindicalista Lélia Abramo está no Relembrando.
Apresentação.
Entrevistei o fundador do MOVA, Movimento Organizado de Valorização da Acessibilidade, José Olímpio Rangel.
Renato Barbato.
Papo e notícias e o lançamento da biblioteca totalmente acessível na Unibis Cultural. Começando mais um papo e pedindo para você não esquecer de acessar o site Acessibilidade em Foco, acessibilidadeemfoco.com. Lá tem muito material bacana e inclusivo. Livros, tutoriais, dicas, piadas e muito mais. Acessibilidadeemfoco.com. Criado e mantido pelo Douglas Mari, feito para todos os leitores de tela e para o público com e sem deficiência visual. Totalmente inclusivo. Não deixe de visitar, você vai gostar. Acessibilidadeemfoco.com. E não se esqueça de também dar uma passadinha no blog da jornalista Mariana Bayer, Liu Três Gotinhas, tresgotinhas.com.br. No seu blog, a Mariana sempre publica textos que interessam a pessoa com deficiência visual, espetáculos, eventos, enfim, tudo o que você pode fazer para aumentar a sua cultura. Então vai lá, corre, dá uma passadinha e deixe o seu comentário nas matérias, tresgotinhas.com.br, da jornalista Mariana Bayer. Não se esqueça, tresgotinhas.com.br. E tem também o canal no YouTube e a página no Facebook do Cego em Ação. Ele foi criado e é mantido pela Vanessa Bruna. Lá ela posta vídeos que desmistificam a deficiência visual. Cego em Ação, no Facebook e no YouTube. Vai lá, visita, dê o seu joinha ou a sua curtida. Cego em Ação, no YouTube e no Facebook. Tem também a página pessoal da Vanessa Bruna. Basta procurar Vanessa Bruna. Não deixe de visitar o Cego em Ação. Eu tenho certeza que você vai gostar e voltar. Bom, e agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Quero começar enviando um grande abraço para o Francisco Alves, de Vargem de Bragança, lá em Portugal, no Alemar. Um abração, grande ouvinte e amigo Francisco Alves. Também para a querida ouvinte Marli Schmidt, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para o meu ombudsman, o Zeca Benjamin, de Canela, também no Rio Grande do Sul. O meu fiel escudeiro Aparício Vieira, aqui do Jardim Iracema, em São Paulo. A Kércia Selimari, presidente do Instituto Inclusão no Meio do Mundo, lá de Macapá, no Amapá. A Vera Sábio, de Boa Vista, em Roraima. Enfim, para todos os ouvintes, porque o programa só existe para vocês e por vocês. Vocês são a razão de ser do Papo no Balcão. Um grande abraço e muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho de sua sintonia e audiência. Bom, e agora vamos ao primeiro quadro do papo e a nossa entrevista dessa edição, que está sensacional. Curtam!
Relembrando.
Lélia Abramo, a combativa artista das telas e palcos. Lélia Abramo nasceu no dia 8 de fevereiro de 1911 na capital paulista, São Paulo. Foi uma militante política, sindicalista e atriz brasileira que lutou pelos direitos dos artistas e trabalhadores em espetáculos, além de emprestar seu talento para vários personagens marcantes em nosso país. Filha de imigrantes italianos, cresceu num ambiente político-cultural favorável. Seu avô materno era militante anarco-sindicalista. Organizou a Greve Geral de 1917 em São Paulo. O convívio fez de Lélia uma simpatizante do trotskismo. Teve participação ativa na Frente Única Antifascismo no ano de 1934, quando enfrenta os integralistas na Praça da Sé. Viaja para a Itália e permanece no país europeu entre 1938 e 1950. Nesse período, luta contra o ditador Benito Mussolini, acabando presa. Retorna ao Brasil e se reintegra ao movimento cultural. Participou desde a infância de grupos teatrais amadores, mas sua estreia oficial nos palcos ocorre apenas quando nossa personagem tem 47 anos. Foi na encenação de Eles Não Usam Black Tie, escrita por Jean-Francisco Guarnieri no ano de 1958. Essa primeira aparição no teatro profissional já traz enorme sucesso à nossa relembrada. Ela ganha 5 prêmios como melhor atriz coadjuvante nesse ano. A fama faz Lélia ser inserida em várias encenações no ano seguinte, tanto que em até 1965 ela desfila seu talento ininterruptamente no teatro. Em alguns anos se apresenta em mais de um espetáculo. É convidada a integrar a equipe do lendário TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, a partir de 1962. Começa a encenar na telinha em 1961 com a participação em A Muralha, transmitida pela TV Cultura. Faz parte do elenco da telenovela Redenção, um ícone da teledramaturgia nacional, levada ao ar pela TV Excelsior no ano de 1966. A década de 1960 é prodigiosa para nossa personagem. É nesse período que ela também estreia nas telonas, trabalhando no filme Cidade Ameaçada. Versátil, compôs o elenco das grandes emissoras do Brasil, entre elas a TV Record, a TV Tupi, a TV Bandeirantes e a TV Globo. Sua última aparição na telinha foi na telenovela transmitida pela TV Manchete, A História de Ana Raia e Zé Trovão, no ano de 1990. Eleita em 1978 presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo, essa atuação custou seu afastamento do elenco da Rede Globo por alguns anos. Lutou contra a ditadura militar. Participou ativamente da campanha das Diretas Já, movimento de redemocratização do Brasil. Nos palcos estrelou os espetáculos Mãe Coragem e Seus Filhos, Vereda da Salvação, Agamenon, Ricardo III e Os Espectros, entre dezenas de outras peças. Na televisão trabalhou em O Meu Pé de Laranja Lima, Os Ossos do Barão, Uma Rosa com Amor, Pai Herói e O Tempo e o Vento, além de outras séries e novelas. Na telona contracenou em O Caso dos Irmãos Naves, Beto Rockefeller, Joana Francesa e O Comprador de Fazendas, dentre outros filmes. No final do mês de março de 2004, nossa personagem começa a sentir dor nas pernas após uma queda em sua residência. Internada no dia 2 de abril para avaliação, é constatada fratura em seu quadril. Depois de 7 dias, ela sofre uma embolia pulmonar no dia 9 de abril de 2004, cessando a agitação intelectual da grande atriz e ativista política do Procênio Nacional, Lélia Abramo. Para encerrar o relembrando desse programa, vamos ouvir trechos de uma entrevista depoimento concedida por nossa personagem para a apresentadora Hebe Camargo, quando da comemoração dos seus 88 anos de vida.
Que eu não sei se vocês todos têm consciência do que essa mulher se prejudicou em favor dos atores e das atrizes da televisão. Porque ela defendeu a classe, ela queria uma lei para defender. Por isso, foi podada da televisão brasileira. Senhora Lélia Abramo. Mas eu queria perguntar para a sua majestade Lélia Abramo. Para onde vai o Brasil, Lélia?
É uma pergunta um pouco perigosa. O Brasil é um grande país e um grande povo. E nós temos que ter esperanças, porque essas crises são dolorosas, mas são superáveis. Eu tenho certeza que nós vamos superar tudo isso. Nós temos vontade para superar tudo isso. O Brasil merece e o povo brasileiro merece.
Ô Lélia, você alguma vez recebeu alguma manifestação de artista pelo que você proporcionou à classe toda? Ou nunca mais ninguém falou sobre isso?
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer as palavras maravilhosas da Hebe, que eu não mereço.
Foi meu coração que falou.
Humildemente eu aceito, porque Hebe é uma criatura sincera, autêntica e verdadeira. Hebe, a sua pergunta, infelizmente eu preciso responder a verdade. Foi inútil a minha ação, porque eu não tive apoio de ninguém nunca mais. A minha carreira foi quebrada e eu fiquei a ver navios até hoje.
Eu, na entrevista, eu ouvi você dizer que você tinha um sonho de fazer um espetáculo, Shakespeare.
Era a Lady Macbeth.
A Lady Macbeth. É o sonho dela e foi impossível de realizar porque simplesmente cortaram a carreira da dona Lélia Abraão porque defendeu os artistas. Então, eu assistindo aquela reportagem, que vi 3 vezes e se passar de novo, eu vou ver de novo, porque é um exemplo de mulher, um exemplo de corajosa, um exemplo de criatura, um exemplo de atriz.
Imagino, muito obrigada. Eu não sei como responder a tantos elogios, eu não mereço. Em todo caso, eu agradeço a sinceridade desses elogios.
Eu gostaria de ser dona de televisão ou simples diretor para te contratar.
Muito obrigada.
Para te convidar para participar do nosso elenco.
Muito obrigada. Eu sei que você é uma pessoa generosa. A questão é que depois também a idade pesa muito. A um certo momento.
Talvez a mágoa, mais do que a idade.
A mágoa. E também, mas eu não tenho amargura no meu coração, não. Eu acho que cada um é responsável pelo que faz, pelo que pensa e pelo que diz. Eu assumo a responsabilidade das minhas atitudes. E é evidente que não adianta dar soco, não é? Em ponta de faca. Eu dei, claro que eu tinha que me ferir. Eu acho lógico, acho consequente isso. Eu não tenho amargor, não tenho, assim, não tenho não. Eu acho que eu sofri as consequências dos meus atos, que eu assumi e assumo até hoje.
Maravilhosa.
Você, olha, você, Evelyn, você é fantástica, você é a nossa grande estrela, porque você superou a todos nós, você foi em frente, você está aqui hoje, você brilha, você é maravilhosa. Eu não sou aduladora de ninguém, mas você, eu reconheço você, eu tenho muita admiração por você.
Muito obrigada,
você,
é uma honra para mim.
Você conseguiu ser você, sempre você, e manter a tua posição até hoje, o que é muito difícil aqui no Brasil.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Au, papo no balcão é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, hoje falo direto do balcão do José Olímpio Rangel. O José Olímpio Rangel é fundador do MOVA, Movimento Organizado para a Valorização da Acessibilidade. Ele tem início em Vitória do Espírito Santo, que é a capital que o José Olímpio Rangel reside. E ele vai explicar um pouco para nós o que é o MOVA, quais as finalidades, enfim, quais os objetivos que ele tem ao fundar um movimento organizado. Primeiro, José Olímpio, por favor, cumprimente o nosso ouvinte e seja muito bem-vindo ao Papo no Balcão.
Olá, tudo bem com vocês, ouvintes do Papo no Balcão? Estamos aqui para dar uma entrevista e falar um pouco do nosso movimento da defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
José Olímpio, você é uma pessoa com deficiência também, é claro, por estar engajado nas lutas. Explique para o nosso ouvinte qual é a sua deficiência.
Então, Renato, a minha deficiência é paraplegia. Eu sofri um assalto no ano de 2007, aos 35 anos de idade, e há 10 anos, quase 11, estou numa cadeira de roda. Também tenho um processo de neuropatia, que é uma dor permanente e constante.
E o que fez o José Olímpio Rangel criar o MOVA, Movimento Organizado para a Valorização da Acessibilidade, já que temos tantos movimentos de acessibilidade Brasil afora?
Bom, o nosso entendimento é de que os movimentos ligados à pessoa com deficiência, de fato, não estão cumprindo o papel, nem mesmo os conselhos municipais, estaduais e até o federal, cumpre o papel de efetivação dos direitos enunciados pelo Decreto Federal 6949, que é a nossa convenção, e agora, recentemente, pela Lei Brasileira de Inclusão, a a Lei 13.146 de 2015. Então, o que nós queremos, através desse movimento, é fazer o cumprimento da legislação, fazer o cumprimento da lei, para que as pessoas com deficiência deixem de ser discriminadas e passem a ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa sem deficiência.
Uma curiosidade, José Olímpio, você fala em leis, você é ligado à área do direito ou não?
Bom, Renato, eu formei em ciências contábeis no ano de 1997, e na área de ciências contábeis a gente sempre estuda legislações, né? E como eu sou uma pessoa que entendo que tudo num país democrático, numa república federativa, como é o caso do Brasil, advém das leis, então eu acho que para a gente botar em prática o que a gente precisa são as leis. E graças a Deus as nossas leis são muito bem feitas referente ao direito da pessoa com deficiência. O que basta apenas é a gente partir para a execução.
E na sua percepção, por que elas não são executadas, José Olímpio?
Bom, meu amigo Renato, você que é pessoa com deficiência visual, sabe muito bem que nós, pessoas com deficiência, viemos de um histórico muito grande de exclusão social, principalmente pela sociedade entender que somos doentes. Mas a partir da convenção ter sido trazida para o Brasil e ser anunciada com peso de emenda constitucional, e tratando a pessoa com deficiência no aspecto social, dando a pessoa o aspecto de pessoa, tirando o termo deficiente, tirando o termo portador de necessidades especiais, que remete a um termo de doentes, que não somos, portador de doença, não somos doentes. E a sociedade entender que a gente é doente até hoje. E muitas pessoas com deficiência não entendem isso. Uma baixa autoestima, uma falta de estudo, até porque, segundo dados do IBGE, a cada 100 pessoas com deficiência, apenas 5 ou 6 têm estudos. E sem estudo a gente não consegue entender como é que funciona o ordenamento jurídico, o ordenamento da organização do Estado Democrático de Direito, e aí dificulta tudo isso para a gente botar em prática.
José Olímpio, muito interessante a sua visão, mas precisamos dar uma paradinha no papo, que agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
José Olímpio Rangel, no Papo no Balcão, o entrevistado pede uma música para ouvir e, claro, oferecer para o nosso ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Eu gosto muito de samba, música brasileira. Gosto muito também do Zeca Pagodinho. Então vou pedir que toque Deixa a Vida Me Levar.
Composição Erido Kays e Serginho Meriti. Interpretação Zeca Pagodinho. Deixa a Vida Me Levar.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo? De mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. Estou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar,
Bem bonito.
Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu.
Você ouviu Deixa a Vida Me Levar com Zeca Pagodinho. Não adianta brigar contra a vida porque ela sempre ganha. Então, para vivermos de uma forma mais leve e descontraída, devemos andar de mãos dadas com ela. E para completar a leveza do ser e da alma, vamos curtir os nossos...
Pensamentos e Reflexões.
Grande poetisa do Brasil, Jorge Bragança, de volta ao papo com suas pérolas. Como você está, minha artista das palavras?
Oi, Renato. Eu estou bem. E cheio de poemas novos para vocês.
Se tem novidade, então mostre para nosso ouvinte mais uma maravilha criada por você.
Estampa colorida. Meu tempo estampado no rosto. Meu sorriso sempre presente. Minha estrada guardada na mente. Minhas sementes de solidão e afeto. Minhas demonstrações. Tudo aquilo que não quero mais também está aqui. Meu tempo estampado no vento passa por mim e ainda não me assombro. Bumerangue de emoções, cataventos em caravelas infantis. Meu tempo que ainda está por vir.
Divina. Seu tempo aqui no papo não acaba nunca, sempre está por vir. Parabéns por mais essa pérola.
Obrigada, Renato, por ter participado de mais este programa. É mais uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. Um grande beijo ao ouvinte.
Eu e o ouvinte é que agradecemos a oportunidade de desfrutar dessa delícia que é a sua poesia, Jorge Bragança. Beijão enorme para você, poetisa do Brasil. E você, ouvinte, tem alguma poesia, crônica ou escrito que quer divulgar aqui no papo? Não passe vontade. Envie para nosso e-mail paponobalcão@gmail.com ou mande via WhatsApp 11 para quem não está em São Paulo 993970327.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro. Não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus! O que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher... é fingir que ela não existe. Denuncie. Ligue 180 enquanto há tempo.
Au, papo no balcão. É música e informação.
Oh, yes!
José Olímpio Rangel, no bloco anterior você comentou sobre a legislação relativa à pessoa com deficiência e a não percepção do cumprimento dela. Quando você chegou à conclusão que os movimentos sociais que existem hoje... não estão representando os anseios das pessoas com deficiência?
Bom, meu nobre amigo Renato, a gente pode verificar isso de uma maneira bem clara e precisa. Quando a gente começou a estudar legislação, a Constituição, que eu não gosto muito de citar, porque não é uma lei muito específica, mas em 2000 o governo federal editou duas legislações, que é a 10.098 e a 10.048, que trata sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência. Em 2004 foi editado um decreto regulamentador, que é o Decreto Federal 5296. Quando eu li neste decreto de que as prefeituras são obrigadas a certificar e só fornecer alvará de funcionamento e habite-se certificando a acessibilidade segundo as normas da ABNT, eu pude verificar que não estava sendo cumprido e que tinha que ser cumprido e que ninguém está fazendo nada. Porque essa legislação é de 2004, era para tudo estar acessível segundo a legislação em 2008 e nada é acessível.
E o nosso poder público? Você acredita que ele tem consciência dessa legislação ou ela foi aprovada e nenhum gestor ainda a conhece?
O Brasil tem um quadro de legislações muito extensivo, né? Então, como não tem nenhuma pessoa com deficiência que vá lá e cobre de uma maneira mais acentuada, eu acredito até que eles têm algum conhecimento, sim. E não fazem justamente por aquele histórico de exclusão. Porque eu vou falar uma coisa muito difícil de se falar, mas quando você não vê uma coisa fora do padrão, essa coisa fora do padrão é feia. E, infelizmente, as pessoas não veem as pessoas com deficiência na rua. Vê um ou outro. E aí a coisa se torna muito complexa e complicada de se resolver.
E na sua luta, por que você acredita que as pessoas com deficiência não cobram enfaticamente o cumprimento da legislação?
Renato, eu acho que é porque elas têm medo. Segundo lugar, porque não têm estudos e não querem estudar. São acomodadas. E o pior, se acham doentes. Então, quando você tem uma baixa autoestima, para que você vai cobrar uma rampa ou um piso tátil se a sua estima está baixa e alguém pode te levar?
Como você avalia a acessibilidade aí em Vitória, José Olímpio?
Nota zero. Inclusive, a Prefeitura de Vitória não é acessível. A Justiça Capixaba não é acessível, das mesmos prédios novos. O Legislativo Capixaba de Vitória, da Câmara Municipal, não é acessível. E a Assembleia Legislativa do Estado está sendo feita a acessibilidade agora. Rua nem se sonha em andar, o transporte público está complicado também. Enfim, nota zero. A única coisa que é acessível aqui e que nos deram guarita para poder resolver é a Justiça Federal, o prédio que construíram e nos chamaram para poder certificar e verificar, aliás, se estava tudo correto.
E você já deve ter viajado por outros locais do Brasil. Como você vê a acessibilidade nas cidades que você já passou?
Mesma coisa, nota zero. Eu fui algumas vezes a São Paulo. São Paulo não é nada acessível. Inclusive estive na Reatec, que é a Feira Internacional de Produtos para Pessoa com Deficiência, aí em São Paulo recentemente, ano passado. E a própria Feira da Pessoa com Deficiência, totalmente inacessível. A gente via balcões de lojas com degraus. Eu tive um restaurante que eu quase caí, uma rampa, que não era rampa, era um tobogã, hein? Zero.
Um tobogã?
É, exatamente, um tobogã. Zero.
E você acredita que eles tiveram alguma assessoria para fazer essa feira, uma vez que é destinada a pessoa com deficiência?
Bom, Renato, se tiveram assessoria, deve ter sido assessoria do capeta, porque assessoria da pessoa com deficiência não deve ter sido. Não deve ter tido ninguém informando para eles as normas técnicas editadas pela ABNT. Enfim, complicado. Eu até pensei em chamar a polícia no dia, mas eu estava muito cansado. Foi um traslado complicado, umas dificuldades maiores. E eu vi ali pessoas com deficiência em grande quantidade circulando, não fazendo nada. Falei, não sou eu que vou me expor por causa de uma feira, de um dia, numa cidade que não é a minha.
E você voltaria nela?
Vou voltar e vou voltar preparado para chamar a polícia se for necessário.
José Olímpio, nossa conversa continua excelente, mas precisamos dar outra paradinha porque agora vem aí...
O ouvinte pede. A gente toca.
O pedido musical do ouvinte nessa edição do Papo vem lá do bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo. É do Felipe de Souza. Ele quer ouvir e compartilhar com você... Composição e interpretação Marisa Monte, Gentileza. Marisa Monte cantou Gentileza. A velha máxima, bem lembrada por esta canção de um homem muito conhecido no Rio de Janeiro, era gentileza gera gentileza. Então, se queremos ser bem tratados, devemos tratar todos muito bem. E falando em tratamento, vamos saber como cuidar bem do nosso corpo com o quadro...
Papo Esportivo.
Iniciação para a desportiva abre inscrições em São Paulo. Estão abertas inscrições para os cursos de iniciação em esportes paralímpicos no CTPB, Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Elas são destinadas às pessoas com deficiência física e visual, uma vez que já foram preenchidas as do público com síndrome de Down e autismo. Não existe prazo limite para manifestação de interesse, elas serão encerradas quando forem ocupadas. O objetivo é iniciar jovens com deficiência de 10 a 17 anos de São Paulo e cidades do entorno em esportes paralímpicos. As modalidades disponibilizadas são atletismo, natação, judô, goalball, bocha, voleibol sentado, futebol de 5 e tênis de mesa. O inscrito aprenderá as modalidades elegíveis conforme sua deficiência. As escolinhas ocorrerão durante todo o ano, com 15 dias de férias em julho. Os atendimentos acontecerão duas vezes por semana, de segundas e quartas ou terças e quintas-feiras, em dois horários, das 14 às 15h30 e das 16 às 17h30. O local de aprendizado é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, localizado na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 11,5, na cidade de São Paulo. Para outras informações, esclarecimentos e inscrições, entre em contato direto com os organizadores pelo e-mail formaçãoesportivaparalímpica@cpb.org.br. Lembrando, formação sem tio e cedilha. Papo no Balcão, apoiando para desporto brasileiro.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro. Não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
José Olímpio, nos blocos anteriores você falou da dificuldade do cumprimento da legislação, da falta de engajamento das pessoas com deficiência. Aí você cria um movimento organizado para a valorização da acessibilidade. Qual a finalidade que você criou o MOVA?
O MOVA foi criado no seguinte e restrito interesse de fazer cumprir a legislação. No nosso estatuto, no artigo 1º, se eu não me engano, fala que a gente é obrigado, todos associados são obrigados, a cobrar os direitos da pessoa com deficiência, enunciados pela nossa convenção e pela Lei Brasileira de Inclusão e outras leis afins à pessoa com deficiência.
E o objetivo principal do MOVA vai ser qual?
É justamente esse, Renato. A gente agora, depois de algum tempo, devido a toda essa dificuldade que nós temos de conseguir alguma coisa e de conscientizar as pessoas da nossa legislação, pessoas externas e internas ditas pessoas com deficiência, a gente conseguiu agora agrupar um conjunto de advogados que vão começar a fazer as demandas judiciais necessárias para que a gente possa cumprir a legislação da pessoa com deficiência, dando a ela equidade com as demais pessoas.
E no MOVA só participa pessoas com deficiência ou também é aberto a pessoas sem?
Renato, eu vou te falar o seguinte, que pelo contrário, a gente tem até uma adesão, eu tenho um poder de convencimento muito grande, porque eu estudo muito a legislação e tenho um raciocínio rápido e consigo fazer análises precisas de algumas coisas. E a gente conseguiu trazer para o movimento talvez até mais pessoas sem deficiência do que com deficiência. Justamente por aquele histórico que a gente contou há um tempo atrás aí, da pessoa com deficiência ainda entender que ela tadinha, que ela é doente e por aí vai.
Você falou em entrar com ações para o cumprimento da legislação. Essa é uma área de atuação. Além dessa área, quais outras o MOVA quer atuar?
A gente está pretendendo fazer um projeto que está sendo desenvolvido agora de criação do selo MOVA de acessibilidade. Mas aí a gente está reunindo alguns profissionais da área de marketing, profissionais da área de publicidade, de arquitetura, de comportamento, para que a gente possa criar esse selo de uma maneira técnica a quem nos procurar e quiser ganhar esse selo. Não é um selo oficial, mas é um selo que servirá talvez como marketing para empresas ou as entidades ou os condomínios que quiserem fazê-lo.
E quais serão os critérios para a pessoa conseguir o selo?
Os critérios a gente vai determinar ainda, eu pensei preliminarmente, a gente está em estudo ainda dessa situação toda, mas os critérios vão ser determinados de acordo com as deficiências editadas pelo Decreto Federal 6949, que subdivide as deficiências em deficiências físicas, motoras, né? Visual, auditiva, intelectual e mental. Então a gente vai criar tipo o selo MOVA e as estrelas talvez vão aí ter lá a estrela, em vez de estrela, o símbolo do cadeirante, o símbolo da deficiência intelectual, o símbolo da deficiência auditiva, o símbolo da deficiência visual.
E ele foi criado aí em Vitória do Espírito Santo. Já se expandiu pelo estado e pelo país ou ainda está restrito à capital capixaba?
O MOVA, na verdade, nós estamos terminando a criação dele agora, porque nós tivemos mil problemas no ato da criação do MOVA, por pessoas com deficiência não quererem participar e a nossa direção ter cargos, 16 cargos. Eu tive que, antes de registrar o estatuto, só está registrado o estatuto por enquanto, agora que eu vou dar prosseguimento, porque a gente ia fazer de outra forma, resolveu voltar à forma anterior, enfim. A gente pretende expandir sim, a gente pretende que a coisa ande.
Mas as próprias pessoas com deficiência estavam resistentes à criação do MOVA?
As pessoas com deficiência são resistentes a tudo que diga vamos lutar pelos nossos direitos. Elas querem que a coisa caia do céu. E nada cai do céu. Nós temos um problema sério, às vezes, que as pessoas que têm algum tipo de religião que acha que Deus resolve tudo. E Deus não resolve tudo. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E há essa resistência muito grande também por causa disso.
E o MOVA já tem sede física ou ainda só se organiza por meio de palestras, debates, encontros, sem um local específico?
Então, Renato, o MOVA ainda não tem sede, a gente não tem nem movimentou dinheiro ainda. Primeiro que a gente não quer de forma nenhuma ter dinheiro público dentro do MOVA. Então eu estou reorganizando o MOVA, sou eu para tudo, infelizmente. Então você andar com um projeto grandioso desse sozinho, as coisas caminham de uma forma menos rápida, né? Então a gente agora está querendo fazer um vaquinha, tipo um vaquinha na internet. Contactamos com um jornalista publicitário que iria fazer, mas tem duas semanas que eu não consigo tocar esse projeto adiante, que eu não consigo conversar com ele. Mas vai ser feito.
José Olímpio, nossa conversa continua muito boa e muito esclarecedora, mas precisamos dar outra paradinha, porque agora vem aí
o que a produção oferece para você.
Nesse programa, a produção do Papo oferece especialmente para os amantes apaixonados um sucesso da década de 1980. Curta, namore e se delicie. Composição e interpretação, Cleiton e Cledir, Paixão.
Amo tua voz e tua cor e teu jeito de fazer amor. revirando os olhos e o tapete, suspirando em falsete, coisas que eu nem sei contar. Ser feliz é tudo que se quer. Ah, esse maldito fechiclé. De repente a gente rasga a roupa e uma febre muito louca faz o corpo arrepiar. Depois do terceiro ou quarto copo, tudo que vier eu topo, tudo que vier vem bem. Quando bebo perco o juízo, não me responsabilizo, nem por mim, nem por ninguém. Não quero ficar na tua vida como uma paixão mal resolvida, dessas que a gente tem ciúme e se encharca de perfume, faz que tenta se matar. Vou ficar até o fim do dia decorando tua geografia. E essa aventura em carne e osso deixa marcas no pescoço, faz a gente levitar. Tens um não sei quê de paraíso e o corpo mais preciso que o mais lindo dos mortais. Tens uma beleza infinita e a boca mais bonita que a minha já tocou.
A paixão foi interpretada pelo Cleiton e Cledir. Amores, paixões, faz o mundo girar e os corações pulsarem fortes e descompassados. E para não esquecer da mente ela ficar sempre atenta, vamos curtir o nosso
Papo e Notícias.
Lançada a biblioteca totalmente acessível em São Paulo. Foi lançada no último dia 1º de março na Unibis Cultural a biblioteca. Ela permite que pessoas com deficiência visual leiam qualquer obra do seu acervo. Isso é possível graças à utilização do OrkanWai, uma tecnologia que emprega visão artificial em uma plataforma portátil. Com isso, esse público ganha acesso autônomo a títulos impressos sem depender da produção de obras em braille, digital ou áudio. A biblioteca é um espaço especial criado para o lançamento da plataforma no Brasil. O ambiente é totalmente acessível. Contará com a presença de um profissional para auxiliar no uso do equipamento nas primeiras visitas. O principal objetivo da Unibis é propor um espaço de troca e diálogo sobre a pulsação criadora e inovadora. O local foi criado a partir das demandas geradas pelo público com deficiência visual. O recinto multicultural procura dialogar com a sociedade de modo que reúna e ofereça cultura a diferentes tribos, gerações e classes sociais. Montado em uma armação de óculos com câmera projetada, o equipamento fotografa, escaneia e transforma textos em áudio com um simples gesto. Workan Wai consegue ler desde livros, revistas e cardápios até telas de smartphones e computadores. A tecnologia auxiliará nos estudos, trabalho e proporcionará independência. A programação é gratuita e recheada de atividades. A Unibis Cultural fica na Rua Oscar Freire, 2500, na cidade de São Paulo, ao lado da Estação Sumaré do metrô. Para outras informações, ligue para o telefone 11-3065-4333 ou acesse o site unibiscultural.org.br.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie. Ligue 180 enquanto há tempo.
Au, papo no balcão. É música e informação.
Oh, yes!
José Olímpio, no bloco anterior, falamos sobre a criação do MOVA, seus objetivos e atuação. Quais as expectativas que você tem com a criação desse movimento organizado?
A gente pensa em conscientizar as pessoas com deficiência, principalmente, que elas têm que lutar pelos seus direitos. Desta forma, nos tornaremos pessoas igualitárias às outras, tendo direito de ir à praia, na rua, normalmente.
E projetos? Projetos futuros do José Olímpio, do MOVA, da galera que está entrando com você nessa luta.
Renato, a gente tem um projeto de ampliar o MOVA para todo lugar, pelo menos do estado do Espírito Santo, se possível do Brasil, conscientizando a pessoa com deficiência de que ela é obrigada a lutar pela sua legislação, até porque o artigo 7º da LBI diz que todos são obrigados a informar as autoridades competentes sobre qualquer violação dos direitos da pessoa com deficiência. É essa o que a gente pretende.
Agora, uma dúvida que não quer calar. O MOVA é exclusivo para pessoas com deficiência física ou está aberto para todas as deficiências?
Renato, eu sou um cara humanitário. Eu entendo que eu não posso deixar os meus irmãos, pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e mental, do lado de fora disso. Agora, para que isso se torne realidade, a gente está aberto, a gente precisa que essas pessoas venham conosco, porque eu não consigo dizer o que o cego precisa, é fora dos padrões da lei, né? Porque é ele que tem que dizer o que ele precisa. Nós temos um lema para todas as pessoas com deficiência, que é nada por nós sem nós. Mas como nós do cego não sou eu, sou cadeirante, ele tem que vir. Estamos abertos.
E já existem pessoas com outras deficiências na fundação do MOVA ou ainda não?
Nós tivemos inicialmente uma pessoa com deficiência visual que ia ser vice-presidente, mas ela cometeu uns atos complicados com gestores públicos que são completamente inimigos da pessoa com deficiência. E a gente teve um desentendimento. Ela se afastou.
Nossa, mas mal começou, já tem esse problema com a gestão pública?
Renato, tivemos vários problemas com a gestão pública. Eu já fui colocado aqui como baderneiro, como, enfim, o quanto é nome ruim que você possa se imaginar. Mas, enfim, eu não tenho medo de nada nem de ninguém. A legislação tem que ser cumprida e ponto final.
E você não tem medo de que desses 16 diretores que você comentou no bloco anterior, eles não façam conchavos com políticos ou gestores públicos sem chegar ao conhecimento da presidência?
Eu não permito isso, Renato. Eu sou bem controlador nesse sentido. Eu estou ligado em tudo e em todos. Tanto é que neste caso que eu falei anteriormente, a pessoa com deficiência tirou uma foto com a gestora daqui de Vitória que liberava os alvarás sobre uma pretensa estudo, curso de calçada cidadã, ao qual ela não conseguiu fazer o curso porque não tinha audiodescrição e ela tinha que mostrar fotos da calçada. Ela recebeu um certificado sem sim braille, que ela nem leu. Enfim, eu não permito isso que ocorra. Até no Estatuto do Morro está dizendo isso. Ninguém pode ir contra o movimento. E contra o movimento é ir contra a lei.
José Olímpio, contatos pessoais do Mova, fique à vontade, deixe como o ouvinte pode falar com você para saber mais da sua luta e dos andamentos e dos passos do Mova.
Bom, Renato, a gente está pretendendo criar um site em breve, a gente está tentando reorganizar o Mova a nível de financeiro. Eu sou uma pessoa bastante correta a nível disso, transparente em tudo que eu faço. Os meus contatos é o meu Facebook, que é José Olímpio, O-L-Y, Angel Barreto, ou então facebook.com/mova.pcd, ou então meu celular de contato, que também é o meu WhatsApp, que é o DDD 27, o número 99865-3313. E a gente está disponível e disposto a conversar com as pessoas com deficiência.
Aproveito, José Olímpio, e deixo o Papo no Balcão ao inteiro dispor quando o site for montado, tiver novos canais de comunicação ou até informes, manda pra gente que a gente coloca no ar.
Poxa, Renato, eu que te agradeço por ter te conhecido lá no nosso grupo lá do WhatsApp, e a gente ter conversado, e você ter sensibilizado com a minha fala lá no grupo. E a gente só pede a Deus que Deus ilumine a cabeça das pessoas com deficiência, para que elas acordem para a vida e passam a viver a vida como qualquer pessoa sem deficiência vive.
José Olímpio, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão. Foi muito engrandecedora e esclarecedora para o nosso público. E, por favor, encerre despedindo do nosso ouvinte.
Então, Renato, eu queria falar a todas as pessoas com deficiência que vão nos escutar de que a gente tem que fazer cumprir a lei. E é muito triste uma pessoa com deficiência ficar sem poder ir a algum local porque não pode fazer o seu xixi, porque não tem um banheiro, porque não tem como ir, porque a arquitetura não permite, e ficar excluído da sociedade. O ser humano nasceu para viver em comunidade, em sociedade. E nós não fazemos isso justamente por falta de cumprimento da legislação. Então vamos estudar a legislação, vamos estudar o Decreto Federal 6949, a nossa convenção. Vamos estudar a LBI e botar em prática. É este o recado que eu peço que as pessoas com deficiência se atentem para que a gente possa construir um Brasil plenamente acessível para todos.
Obrigado, José Olímpio. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do José Olímpio Rangel, criador e fundador do MOVA, movimento organizado pela valorização da acessibilidade em Vitória, no Espírito Santo. Na sequência, Vanderu Rosola e seu programa Salada Musical. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui.
Rádio Nós Voz. Há 14 anos em seu coração.